Bem-vindo à Bíblia Aberta. Estamos a estudar neste momento a Epístola de Paulo aos Efésios e temos comigo esta manhã Henrique Ceia e eu sou Luís Ferreira. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no último episódio, nós podemos ver aquilo que é um resumo do Evangelho. Se nós vimos que Deus já tinha um plano desde antes da fundação do mundo, que Ele nos chamou, Ele nos predestinou à adoção de filhos, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou para que nós possamos ser e estar com Ele pela eternidade. Nós vemos este resumo daquilo que foi o Evangelho através desta epístola de Paulo aos Efésios nestes primeiros versículos. E hoje, de uma forma especial, nós vamos ver que através deste poder que nos é deixado, o Espírito Santo, com que terminamos o último episódio. E se não teve a oportunidade de ver, pode procurá-lo na nossa rede Novo Tempo, na Rádio RCS. Hoje nós passamos a estudar o versículo 15 ao versículo 23 deste primeiro capítulo de Paulo aos Efésios. E neste versículo 15 ele começa por isso, ou devido a isto, e por isso ele dá-nos a continuidade. E ele faz a ligação daquilo que é a essência do Evangelho à Igreja. E vamos ver que através de uma oração muito especial de Paulo, nós vamos poder constatar que este poder que é dado ao cristão, o Espírito Santo, através da essência do Evangelho, daquela que foi a entronização de Cristo, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, nós vemos que a Igreja, ela tem o poder, através de Cristo, de nos levar à salvação. Por isso, vamos começar por abordar esta parte do livro de Paulo aos Efésios, versículo 15 ao versículo 13, ao versículo 23, onde nós encontramos Paulo, então, a abrir, dando graças a Deus por aquilo que era o que era trazido até ele, por Tíquico, a Paulo, sobre a vida da Igreja em Efésio. Henrique, ao olharmos para este versículo 16, nós vemos que Paulo diz que não para de fazer menção dos Efésios, da Igreja, nas suas orações. Nós reparamos aqui que, para Paulo, a oração não era apenas um pormenor, um detalhe. Como é que nós compreendemos isso?
Luís, quero mencionar que Paulo realmente é um grande pastor. Tinha uma preocupação imensa por dois grupos de pessoas que estavam na igreja de Éfeso. Primeiramente, aqueles que são judeus e aqueles que não o eram. E especialmente me lembro aqui no capítulo 1 e o verso 13, aqueles que haviam aceitado a salvação no Senhor e agora participavam de um grupo especial, essa igreja, os novos conversos. E o verso 15, antes de mencionar o 16, olha que coisa interessante, diz: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Pablo se alegrava especialmente porque esse grupo de judeus e não judeus, eles estavam vivendo uma vida de fé, uma vida de amor. E é uma alegria imensa porque, assim como mencionaste, Luís, no capítulo, eu abro aqui minha Bíblia, no capítulo 6, o verso 21 e 22, diz que especialmente que Tíquico era aquele que levava as notícias de Paulo para eles e de eles para Paulo. Então, nós vemos aqui que, iniciando este momento, antes do verso 16, encontramos essa alegria de Paulo, saber que a igreja estava indo bem. E por isso motivou a oração, Malu, que nós vamos entrar agora.
Sim, e isso mostra que de alguma forma a oração tinha um tal poder também entre os próprios crentes em Éfeso, porque nós vemos que numa sociedade marcada por várias divindades, por um ocultismo, sim, até por um demonismo, não é, que nós podemos observar, por uma forma de culto até sensual ou adúltera, nós vemos que a Igreja, ela estava ali. E Paulo, ele agradece a Deus por eles compreenderem isso, não é? E fazerem dessa parte da sua vida também uma vida de oração. É Paulo, sim, que diz: orai sem cessar, não é? Nesse sentido de procurar ter aberta a nossa mente à intervenção do Espírito. E se ele começa por dar graças pela forma, o testemunho que eles têm trazido, a seguir a oração de Paulo, ela vai tomar um novo rumo.
Claro. Porque é importante mencionar isto. No verso 16, não cesso de dar graças por vós, por esse grupo maravilhoso, esse grupo que estava sendo cada dia afirmado na fé. E nos dá a entender uma coisa. A oração, Paulo realmente era um homem de oração. E toda pessoa que é de oração é diferente. Fazer oração ou não fazer, fazer ou não fazer oração faz muita diferença. E Paulo era a base de seu ministério, no centro de seu ministério, primeiro Cristo, mas essa comunhão com Cristo através da oração. Mas não qualquer tipo de oração, porque nós temos orações onde fazemos pedido, mas aqui vemos que Paulo faz orações de gratidão. Então, como é bom agradecer a Deus. Quando me imagino assim, você acorda e você já conversa com Deus, e em vez de conversar com Deus, pede, pede, pede. Por que não agradecer por abrir os olhos, por ter uma família, por ter, como se diz, vida, saúde, um trabalho? Eu acho que Paulo entendia muito bem isso. E ensinava esse grupo que se estava iniciando na fé, primeiramente, a ser agradecido a Deus. E como disse também a segunda parte do verso 16, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo tinha bem claro que nós precisamos orar de forma intercessória. Orar com Deus é importante, por você, pela sua família, mas se nós oramos pelos outros, eu sei que vai haver um poder tremendo na igreja.
Ok, ok. A intercessão, não é? O nós, não pensarmos apenas em nós nas orações, mas quem sabe orarmos por um amigo, um ente querido que possam estar a passar necessidade. Orar pela própria igreja, não é? Que às Sim. vezes carece da nossa intercessão pelos líderes da igreja. Agora, ao nós olharmos para o versículo 17, nós vamos começar então, Paulo, ele vai detalhar na sua oração alguns pontos importantes. Queres nos falar Sim. sobre isso, Eric?
Olha, eu quero ressaltar aqui três pontos que eu anotei. Primeiro, por meio do discernimento dado pelo Espírito.
Okay.
É um ponto importante a nos mencionar aqui, especialmente no verso 17, quando diz para que, ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. E algo interessante, Luiz, é poder saber que a oração que está em Efésios 1, del 15 ao 23, ela também se amplia no segundo momento de oração de Paulo, que está registrado no capítulo 3, do verso 14 ao 21.
Okay.
E este aspecto, para nos entender, eu acho assim, Paulo orava, mas tinha um motivo muito claro. Ele orava para que as pessoas, esse grupo que estava mencionando, novo na fé, Deus possa conceder o espírito de sabedoria e revelação em ele. Mas qual é esse espírito de sabedoria e revelação? É o que ele já amplia no capítulo 3. Olha para nós o verso aqui 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder mediante o espírito no homem interior. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de quem? De Cristo.
Do amor de Cristo.
Do amor de Cristo. Então, o que acontece? Nesse primeiro pedido que eu vejo aqui, do verso 17 ao verso 23, Paulo faz três pedidos. E o primeiro disso é que o Espírito conceda a esses novos crentes Okay? O entendimento em Cristo. E esse espírito de sabedoria. Poder aumentar a graça do conhecimento de Cristo para que eles sejam fortalecidos na fé. Entendeu?
Okay. Então, se nós, na nossa vida, queremos ser sábios ou ter um conhecimento mais sábio, se calhar não se encontra tanto num estudo filosófico, ou ele vai se encontrar no estudo ou no encontro com Deus, não é? Este espírito que vem da parte de Deus, este espírito de sabedoria, este é o mesmo espírito que na verdade, Paulo, um pouco acima, no versículo 13, ele acaba por nos dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, não é?
Isso mesmo.
E que este é o penhor até da nossa herança. Este espírito, ele vai nos dar a sabedoria e o conhecimento necessário para nós podermos fazer o nosso percurso cristão aqui nesta terra, de saber discernir o que é certo, o que é errado. Repara que logo no versículo 18 ele diz-nos que vamos ser iluminados os olhos do nosso coração para sabermos qual é a esperança do seu chamado, não é? Aqui temos, continuamos naquela noção que logo no início do capítulo Paulo tanto nos fala, desde o versículo 4, não é? Dessa eleição, não é? De nós sermos escolhidos, sermos chamados para algo muito especial, para estarmos em Cristo e através dele termos a vida eterna.
Isso mesmo. Por isso, quando nós entendemos, primeiramente, nosso conhecimento em Cristo, ele é aumentado, nós vamos a passar a entender por que nós fomos chamados. Quando a gente entende esse chamamento, só através desse crescimento em Cristo.
Isso quer dizer que é quando nós compreendemos este chamado da parte de Deus que se calhar nós temos a resposta às perguntas mais profundas do ser humano, ou seja, a razão por que é que eu estou aqui. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito por qual eu vivo? Se na minha vida eu não sei a razão por que eu estou aqui, a razão por que eu existo, se eu não compreendo o porquê, qual é o plano para a minha vida, o sentido, por que é que eu estou aqui? É na compreensão deste chamado da parte de Deus, com este espírito que Ele quer, na verdade, derramar sobre mim, nos convidar a aceitarmos essa dádiva que Ele nos dá, de nos tornarmos seus filhos, que, na verdade, nós conseguimos compreender esse sentido para a nossa existência, não é?
E olha que interessante del verso 18, após de essa, qual é a esperança de seu chamamento, diz assim, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Ok.
Nós somos chamados. Eu vou mencionar, eu creio que Deus nos chamou para ser testemunhas dele. Quando nós entramos a conhecer a Cristo, na intimidade, no estudo da Bíblia, na oração, nós vemos crescimento na graça. Para quê? Porque aqui diz o texto, herança nos santos, não herança dos santos. Ou seja, em este estudo aqui podemos entender que não somos herança, mas de quem? Dele. Se nós somos chamados a ser testemunhas, se nós somos chamados a ser representantes, eu me imagino que seremos como uns troféus, tanto aqui nesta terra como na eternidade. Imaginem aí, o Senhor vai transformando nossas vidas e depois eu tenho aqui minha vida antiga sem Cristo e minha vida nova com Cristo. Realmente nós mostraremos para o mundo hoje e pela eternidade que fomos salvos e transformados por esse amor, por essa graça que não era merecida, mas que Deus nos está dando de forma gratuita através de Cristo Jesus.
É verdade. Quando nós olhamos aqui para esta palavra nos santos, não é? Culturalmente até podemos compreender que se possa estar a referir a alguma elite especial de pessoas que às vezes até são colocadas em estátuas ou são adoradas de alguma forma. Mas quando nós olhamos aqui a herança nos santos, não é isso, pois não. Não é isso que Paulo... No pensamento paulino, quando nós olhamos para os santos, estamos a falar naqueles que creem, naqueles que aceitam o chamado de serem tornados filhos de Deus. E ele faz essa menção em vários lugares. Daí esta herança nos santos, ele nos falar até no início do capítulo, de nós estarmos até sentados, não é, nas regiões espirituais. Repara que logo no versículo 3 ele dizia-nos: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E é curioso que logo a seguir, no versículo 20, ele vai nos falar sobre a mesma temática, ou seja, está enquadrando aquilo que são essas bênçãos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. É porque Cristo está lá, no lugar, à direita do Pai, no lugar celestial, que na verdade nós temos acesso a essa virtude que nos é dada do Espírito Santo. Repara que nós certamente vamos falar um pouco mais à frente até da sua entronização de Cristo, não é? E deste significado do derramamento do Espírito que Paulo vem aqui fazer alusão neste Espírito de conhecimento, não é? De Espírito Sim. de sabedoria.
Eu vejo aqui também, por exemplo, Luís, diz assim, no verso 19, a qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, e qual exerceu em Cristo. E nós entendemos aqui esse poder. Qual é esse poder que foi exercido na vida de Cristo? Que quando nós aceitamos a Cristo, esse poder é passado para nós. Aqui entra uma frase que diz assim: ressuscitando-lo de entre os mortos. Esse mesmo poder que foi dado a Cristo e quando ele foi ressuscitado, me imagino assim, é dado também a nós e à sua igreja, quando o que vamos a ver mais para frente.
Uhum.
Eu quero mencionar-te, Luiz, que uns meses atrás passei a perda de meu pai. E muitas pessoas me perguntaram: olha, seu pai veio descansar, meus pêsames, meus consolos, etc. Mas por que você está diferente? Eu falei assim: é porque eu tenho uma esperança em meu coração. Se Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele traerá a los que descansam em ele novamente a vida. E nesse momento em que eu perdi meu pai, veio um momento de tristeza. Eu vou até falar assim, eu passei um dia assim que não acreditava que meu pai havia descansado, havia morto. Mas depois, orando e pedindo forças ao Senhor, acredito que esta palavra tocou meu coração e me fez lembrar que se Cristo morreu e ressuscitou, ele também trairá a los que descansam em ele. Então eu fiquei feliz nesse momento. E depois eu fui à igreja. E depois estive com um grupo de amigos. E me diziam: mas olha, seu pai faleceu uns dias atrás. Mas você parece que está alegre. Eu falei assim: é a esperança que eu tenho em Cristo. Esse poder que ressuscitou, que esteve com Cristo, estará também com os que creem em ele. E assim como os que descansam, voltarão a nascer. Eu tenho certeza que meu pai novamente o vou ver.
Amém. Sabes que a ressurreição de Cristo acaba por ser a base de todo o cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria apenas mais um homem comum. Muitos tentaram passar-se por Messias, mas apenas Jesus ele ressuscitou. Daí nós olharmos e temos essa esperança. Agora, é curioso a forma como estas promessas, elas consolam o nosso coração, Henrique.
Sim.
É na verdade quando nós olhamos para a palavra de Deus e conseguimos desmistificar aquilo que a cultura nos incute, os medos relativamente à morte, ao futuro, ao estado daqueles que partiram, se estão a sofrer, se estão a passar dificuldades, se estão em algum lugar que não deveria, ou que nós não gostaríamos que estivessem. Na verdade, a Bíblia mostra-nos que eles estão a dormir.
Sim.
E que há uma promessa de que assim que um dia Jesus ele voltar, eles se vão erguer novamente.
Sim.
E este sono da morte, não é, como nos apresenta Jesus em João, capítulo 11, quando nos fala da ressurreição de Lázaro, o próprio Jesus chama a morte como um sono. É, na verdade, nós fecharmos os nossos olhos à noite e quando acordamos nós não demos conta do que se passou nas horas que dormimos. E aquele que dorme, o teu pai, neste caso, ele adormeceu e o próximo abrir de olhos será na frente de Jesus. Neste instante ele não sente, ele não ouve, ele não sofre, ele não louva, ele apenas descansa. Daí Jesus, a Bíblia dizer-nos mais tarde, através do Apocalipse, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas obras. É curioso que quando nós olhamos, Henrique, para este poder, não é? Este poder, porque é muito curioso esta ligação do versículo 19 e do versículo 20. Porque diz-nos que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quer dizer que ele associa os santos, que fala acima, àqueles que creem. Sim. Mas ao mesmo tempo diz-nos, segundo a eficácia da força do seu poder. E dar-nos a demonstração deste poder em duas fases diferentes. Ele mostra-nos, ressuscitando dentre os mortos, mostra-nos esse poder que Deus tem para ressuscitar e trazer à vida o próprio Jesus, não é? Sim. E ao mesmo tempo, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Isto é algo que vamos abordar de seguida, mas eu queria aqui realçar de uma forma muito profunda que este poder que Jesus, ele demonstrou para, ou antes que Deus demonstrou para ressuscitar Jesus, este poder que Deus exerceu para criar o universo, o nosso mundo, todos os seres celestiais, todas as criaturas, ele está, na verdade, à disposição da sua igreja e de cada um dos crentes, como nos mostra aqui Efésios.
Sim. E essa entronização é para nós também, como disse aí o verso 20, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Eu gosto de ressaltar isso, porque não só ele viveu conosco, sino também morreu, ressuscitou, e agora onde ele está? Aí está a resposta. Está à direita do Pai. Quem está à direita de Deus? Quando vemos, em um caso, assim como um exemplo, um rei, à direita do rei fica aquele que é, como se diz, sucessor. Ou seja, ou também, o rei e o príncipe.
O mais importante.
O mais importante. E Deus, ele, aqui nós vemos que Jesus, quando morreu, ressuscitou, e agora está onde? Ao lado do Pai. E aqui, por isso, entendemos o verso 21, que está acima de tudo o quê? Principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Henrique, eu tenho aqui uma citação de um livro que eu achei muito interessante, que descreve um pouco aquilo que foi esse momento de internalização. Posso partilhar contigo? Ela está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 764. Ele diz assim: quando os braços do Pai envolvem o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem, isto está em Hebreus 1:6, com inexprimível alegria, governantes, principados, potestades, eles reconhecem a supremacia do Príncipe da Vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, enquanto a alegre aclamação enche todas as cortes celestiais. Apocalipse 5:12 diz: Jesus, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Amém. Cânticos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, até que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se o perdido. O céu ressoa com atiçonantes cantos que proclamam ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5:13. Curioso. Amém. Achei muito interessante esta entronização. Quando, na verdade, Jesus chega ao pé do Pai, o Pai o receber e o colocar logo sobre todo o nome, para que todas as aclamações elas sejam a Jesus. É curioso que aqui estamos a falar no contexto quando Paulo ele transmite isto para os Efésios. Ele na verdade está a falar num contexto onde eram evocados várias divindades, eram evocados vários espíritos, até vários deuses, naquele sentido de, nas suas fórmulas ou nas suas receitas para comandarem os espíritos ou tentarem governar alguma situação. E Paulo diz, não, esqueçam, acima de tudo isso está Jesus, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio e de todo o nome que se possa referir. Quer dizer que perante Jesus, nada disto tem poder. Jesus é sobre todos, em todo o tempo,
acima de tudo,
todo o sempre. E é curioso que é exatamente neste momento de entronização que nós vemos também aqui o cumprimento da promessa de Jesus de enviar sobre a sua igreja o Paracletos ou o Consolador, o Espírito Santo. E nós vemos que é neste momento que assim que Jesus ele é entronizado, vem o Pentecostes e o Espírito derrama-se, não sobre um cristão, mas sobre aquilo que era a sua igreja na altura.
Isso. E é importante também nos enfatizar que esse poder está à disposição. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E assim como ele tinha poder, ele nos oferece esse poder para nos vencermos aqui nesta terra. Não por nossos méritos, mas com a ajuda de Deus nós podemos vencer aqui as tentações. E isso eu acho assim, algo tremendo que Paulo quer mostrar pelo fato de que, olhando o contexto que estava Éfeso, a igreja, a cidade, as tentações, as dificuldades, as provações, ele ora. E essa é a oração que nós vemos aqui. Primeiro, agradecido porque eles estão bem. Mas Paulo também sabe que vai chegar momentos difíceis na vida deles. E aí ele tem que orar. É orar. Primeiro, agradecer por tudo, como coloca aqui Paulo. Mas depois ele ora assim, de forma intencional, por coisas que Paulo acredita que são essenciais. Lo essencial é que Deus conceda o Espírito a eles, Espírito Santo em sua vida, que cresçam no conhecimento de Cristo, que tenham fé que esse poder também que ressuscitou, que transforma as coisas mortas em vida, agora a igreja possa falar assim, olha, não estamos sozinhos. Esse poder está conosco, esse poder é o Espírito Santo. A igreja não caminha sozinha. A igreja caminha junto com Deus Espírito Santo nesta terra. É muito impressionante, Luís.
É interessante essa ligação que imediatamente Paulo, na sua oração, e intencionalmente ele faz em relação à igreja. Quer dizer que quando Deus nos fala do Evangelho, ele nos mostra o seu plano de salvação feito desde a eternidade, antes do tempo. Paulo, na verdade, vem-nos aqui trazer um contexto muito especial e mostrar-nos que no plano de Deus para a salvação do ser humano estava a igreja. E é isso que nós vamos ver no versículo 22 e 23,
Sim.
que nos vai dizer: e ele pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu a quem?
À igreja.
À igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer que este poder que Jesus tem sobre todo o principado, potestade, sobre todo o governo, sobre todo o domínio, Deus faz algo incrível. Deus não dá a um ser humano. Deus dá-o à sua igreja. Quer isso dizer que neste grande conflito cósmico, como nós temos vindo a falar e que Efésios vai abordar de uma forma plena, nesta luta entre o bem e o mal que se passa nos bastidores deste mundo, que na verdade, ao nós vermos as dificuldades que o povo vivia na altura, como falava já um bocado, Sim. das atrações do mundo, dos convites, das solicitações, das distrações, nós olhamos aqui para Paulo a mostrar-nos que a forma que Deus escolheu no seu plano, porque Deus não é apanhado de surpresa, porque ele é omnisciente, a forma como Deus escolheu ajudar o ser humano no seu percurso para a salvação, que ele lhe traz através do Evangelho, ele foi a sua igreja. E ele diz-nos que é a sua igreja a quem ele deu todo este poder. É curioso que nós nos Evangelhos vemos Jesus a dizer que ele vai dar este poder para que se possam submeter às autoridades, para que possa abrir até as chaves da vida eterna, que ele vai mostrar até a autoridade das decisões que são tomadas pela igreja. Elas estão muitas vezes em congruência, ou seja, já foram tomadas antes pelo próprio Deus, e ver esta ligação completa que existe e tão direta do próprio Cristo à igreja, que ele diz, ele é o seu corpo, a ligação. Um corpo não pode existir sem cabeça, não pode andar, não pode caminhar, não pode viver. E mostra esta ligação direta da importância da igreja no seu plano da salvação.
É isso. Essa metáfora é muito interessante, porque a cabeça e o corpo nos denota uma coisa só. Ainda mais, nós sabemos que a cabeça comanda o corpo. Então também nos ensina outra coisa. Se nós queremos movimentar-nos, andar, temos que poder ter essa ligação muito clara. Que Deus quer em nossa vida? Qual é a vontade do Senhor? E por isso esse crescimento que Paulo enfatizou aqui. Falando assim, Efésios, vocês que são novos na fé, vocês estão em uma igreja, estão unidos em amor, vocês estão crescendo na fé, mas cresçam especialmente em Cristo. Cristo é a base, é o centro. E Paulo fala assim, para vocês experimentar esse poder, ele fala assim, orem, estudem, busquem a Jesus. E tenho certeza que vai haver esse crescimento e vão poder experimentar esse poder. Entender o que é a ressurreição, a entronização e a função da igreja nesta terra.
É curioso que ele diz que ele deu este poder à igreja, não é o seu corpo. Sim. Se nós formos ao capítulo 3, o versículo 10, diz-nos que é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Que interessante que há um bocado falavas naquela questão de sermos Sim. testemunhas, não é? Sim. De sermos essas luzes para o mundo. Agora, dos principados e das potestades nos lugares celestiais. E repara que na oração que há um bocado partilhavas também neste Sim. capítulo 3, no versículo 10, ele mostra-nos que através do Espírito nós vamos conhecer o amor de Deus que excede o conhecimento. Quer dizer que é algo que nós não podemos compreender a não ser que nós vivamos. É como, às vezes, repara que as pessoas, elas questionam a existência de um Deus. Elas questionam a necessidade de um Deus. Eu não posso saber se a tua laranja, ela é amarga, se ela é doce, se ela sabe bem ou se ela sabe mal, se eu não a provo. E aqui o convite que, na verdade, ele nos deixa desta oração é conhecer. A dar-nos a oportunidade de ir ao encontro. Porque este amor de Cristo, repara que ele termina assim, a ele seja a glória, no versículo 21. Aonde? Na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.
Amém.
Eu acho que isto é muito importante. Nós vivemos numa época em que a cultura envolvente, nós vemos cada vez mais nos cinemas, a saírem-se filmes, a saírem séries sobre super-heróis, superpoderes, às vezes transmitidos geneticamente, outras vezes por mutação, outras vezes concedidos, outras vezes adquiridos através de algo muito específico. Nós vemos aqui que nesta época onde a sociedade vive de uma forma à procura de algo, porque ao nós assistirmos a isso, ao vermos essa necessidade de algo superior ou de algo que vem fazer a diferença, algo que vem vencer o mal, porque todas as histórias de super-heróis elas têm uma luta entre o mal e o bem, nós olhamos para este super-poder, que eu acho que é um poder que nem o super-homem, nem qualquer homem ou mulher naturalmente adquiriu, mas é algo que ele quer dar a cada um de nós. O poder de Deus que, repara, diz-nos o texto bíblico, ele mostrou o poder para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Ele mostra um poder que está acima de todos os outros poderes que possam existir. Todos os principados, todas as potestades, todos os domínios. E Deus, como dizia já há pouco, Ele diz, eu tenho à tua disposição. É só pedi-lo. Quer dizer que no plano de Deus, para a minha salvação, Deus coloca a igreja. A igreja ela não nasce como o fruto da filosofia ou das ciências humanas. Ela não nasce como uma tentativa de reunir os seres humanos à volta de algo, de um desejo ou de procura de alguma solução. É o próprio Jesus que, na verdade, cria a igreja. Mateus 16. Repara que as próprias Escrituras elas estabelecem e mostram-nos a forma do seu funcionamento. Neste plano de salvação para o cristão, para o crente, a igreja tem um papel fundamental. Quer isso dizer, se de alguma forma eu sou cristão e penso que eu posso viver a minha vida sem a igreja, eu na verdade estou a tentar combater um exército cheio de militares de alto performance. Mas aqui quando nós falamos até na visão de um grande conflito, nós estamos a falar quase como de um babé, de uma figura ridícula, de um babé tentar enfrentar um homem forte, adulto. O homem vai não só subjugar pela força, mas facilmente manipula uma criança, manipula e tem sobre... Ele sobrepõe-se à criança em todas as coisas. E nós estamos aqui a falar do ser humano contra as hostes angélicas que, a nível de poder, de sabedoria, de conhecimento, nós somos algo que nós não conseguimos comparar. Nós somos pequenos. Nós às vezes pensamos que temos a capacidade de resistir à tentação por nós mesmos, ou de enfrentar os nossos vícios, os problemas da nossa vida, as dificuldades que conseguimos vencer por nós mesmos no nosso passado, porque às vezes até a cultura nos diz que a força está em nós. Ou basta através de umas fórmulas, ou de umas pedras, ou de um conhecimento de alguma coisa, nos vai trazer, na verdade, a força que nós necessitamos para vencer ou deixar, mas é que vamos por reparar a continuidade de uma vida que, em vez de nos trazer a paz plena, nos traz a infelicidade e a tristeza. E ao olhar para este texto, Henrique, eu vejo que Deus não quer que nós estejamos na luta sozinha. Por nós mesmos, nós não vamos ter qualquer poder para vencer as hostes do mal. Daí ele dizer, olha, tu não precisas de ser um soldado único contra um exército. Tu tens a minha igreja. Tu tens o meu corpo. Junta-te ao exército. Em conjunto, nós conseguimos vencer as hostes do mal. Este poder, como tu dizias há pouco, ele vem-se fazer com que nós possamos vencer qualquer vício, qualquer problema, qualquer tristeza. Nós vamos mostrar que este poder tem a capacidade de, na verdade, permitir-nos avançar em relação ao nosso passado. Se houve algum trauma do passado, algum abuso, alguma a ação que tenha nos traumatizado de tal forma, nos tenha bloqueado, nos tenha deixado prisioneiros na nossa mente, no nosso corpo, às vezes até nos deixado profundamente deprimidos. Aqui diz-nos que esse poder está ao nosso alcance. Que basta ir a Cristo, pedir a sua ajuda. Basta procurar, na verdade, a sua igreja, e juntar-nos a um local onde os adoradores todos em conjunto buscam a presença de Deus. E é daqui, há um bocado falavas sobre essa oração de intercessão de uns pelos outros. Sim. É Jesus que diz, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no seu meio.
É verdade. E o verso 17 do capítulo 3 de Efésios diz, por isso é assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Estejamos arraigados, firmes, no amor. E esse amor, inclusive, é conhecer o que Cristo fez por nós. Me imagino que essa igreja, uma igreja diferente, uma igreja abençoada, é a igreja que procura Deus, que entende que a cabeça é Ele, que somos guiados e temos um pastor por todos os pastores. Temos um líder por cima de todo líder, que aquele se chama Jesus Cristo. E entender o amor, o que Ele fez é pela sua igreja, que é o que Ele fez pela humanidade, realmente aqui diz como diz o texto, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nos entendemos o que Cristo fez, quando entendemos o amor de Deus, nós vamos a entender o plano de Deus, a plenitude de Deus. E isso eu fico assim, alegre, feliz, porque temos um Deus que nos ama e fez tudo para nos salvar. E o meio é a igreja, assim como você estava mencionando, Luiz.
Para que a igreja acabe por ser um... até o lugar predileto da ação do inimigo. Nós vemos no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 17, Deus estava a te escutar.
Sim.
Né? E diz-nos que se irou o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Para que, ao abordar esta visão da igreja, ele mostra-nos que o dragão, ou seja, as hostes do mal, e este Apocalipse, capítulo 12, ele mostra-nos quem é o dragão, ele diz-nos que se chama o diabo, a antiga serpente, no versículo 9.
Sim.
E diz-nos que ele se vai irar contra a sua igreja. Mas aqui, se calhar, temos uma imagem de qual é a sua igreja. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer dizer que, ao eu procurar a igreja, no meio de uma sociedade, se na altura existiam muitas divindades em Éfeso, nós estamos numa altura em que, se calhar, não existem muitas divindades, continuam a existir, certamente, na cultura,
sim,
mas também existem uma grande quantidade de igrejas cristãs. E a recomendação que a Bíblia nos diz quando nós procuramos uma igreja é que nós procuremos a sua igreja. E aquilo que nos deixa como suas características, recordas-te o que era?
Sim.
Quais é que eram?
As características. As características que guardem os mandamentos de Deus, como diz aqui, guardem os mandamentos de Deus e tenham um testemunho de Jesus.
E tenham o testemunho de Jesus. É neste sentido, na sua igreja, nesta, como tu dizes há um bocado, essa igreja que está conectada a Jesus, que o coloca sobre todas as coisas, que nós encontramos o poder de Deus, a plenitude do Espírito para vencer as hostes do mal.
Amém.
Nesta sociedade, para terminarmos, nesta sociedade onde nós vemos esta grande quantidade de desafios que já existiu na igreja de Éfeso, na altura, uma quantidade de solicitações pelo mundo, uma quantidade de atrações, uma quantidade até de divindades e de formas de adoração, nós somos convidados a procurar a sua igreja. Somos convidados, na verdade, a olhar para este convite que ele nos faz de aceitarmos o Evangelho, a missão de Deus para a nossa salvação. Essa redenção que ele tem para conosco, essa compra que ele fez através da sua vida. Um amor extraordinário. Mas o plano de Deus não termina aí, na salvação que Ele nos oferece através da cruz. O plano de Deus para que na minha vida eu consiga viver verdadeiramente e plenamente. Ele passa por eu me juntar à sua igreja, onde eu não vou estar a lutar só, onde eu vou estar a lutar com os meus irmãos, os meus amigos, os meus companheiros de jornada, neste percurso para a salvação. Por isso, vamos para a semana dar a continuidade deste estudo do livro de Efésios. Não perca e junte-se a nós na rádio RCS e na Novo Tempo.